Professor Wright, no primeiro momento na palestra, o senhor disse que Nova York chegou a falir em 1976 por ter crescido de forma insustentável, priorizando o automóvel particular. E 40 anos depois, São Paulo sofre mais ou menos dos mesmos problemas. Por que o senhor acha que demorou tanto para São Paulo perceber isso, para quem sabe se inspirar?
Olha, a pergunta é muito interessante. São Paulo vem crescendo de uma maneira bastante eficiente. É uma cidade bem sucedida. É a cidade que concentra os maiores negócios do Brasil, o maior volume de investimento, tem uma renda per capita muito expressiva em termos brasileiros, etc. Então, é o problema do sucesso. Agora, o Brasil já chegou num patamar de desenvolvimento que ele precisa dar um salto maior. Ele tem uma população que já está mais madura, ele precisa continuar a criar avanços. E São Paulo ficou, acho que, estagnadas. Né? São Paulo ficou considerando-se um sucesso por ser a cidade mais importante do Brasil, mas em tempos recentes percebe que o IDH já não é tão bom. Você tem deseconomias de escala se você crescer muito desordenadamente, uhum. E que afetam muito as questões do tipo mobilidade, trânsito, poluição atmosférica e a qualidade de vida das pessoas em geral. Então, São Paulo precisou, e o projeto SP 2040 foi um reflexo disso, parar, pensar, identificar seus problemas e avançar. Isso foi um processo que naturalmente aconteceu em outras cidades no mundo desenvolvido há mais tempo atrás. Então, uhum. Acho natural que tenha acontecido agora para São Paulo.
Certo. Sobre as propostas do projeto SP 2040, algumas delas já começaram a ser colocadas em prática?
Algumas foram colocadas em prática pela gestão Haddad, ainda que ele não tenha explicitado isso e não tenha usado explicitamente o plano como referência, assim como ele se propôs a ser um plano suprapartidário e de longo prazo, focando o bem-estar da população paulistana. A própria ideia das ciclovias, dos corredores de ônibus, etc., são elementos que são componentes normais do plano e que deve-se dar continuidade com boa qualidade na implantação dessas iniciativas. Né? E um dos pontos que foi atentado do plano e que é importante é de fazer um adensamento da cidade em algumas áreas que são, sim, bem servidas por sistemas de transporte, com boa infraestrutura. É mais eficiente, melhora a qualidade de vida quando a gente adensa a população nestas áreas que já são bem servidas, em contrapartida a afastar essa população e colocá-las longe dos equipamentos urbanos, dos lugares onde existe uma infraestrutura adequada para atendê-las.
Uhum. Isso que o senhor falou sobre o projeto ser suprapartidário, como viabilizar isso, por exemplo, na situação atual em que o prefeito eleito João Dória teve promessas na campanha e um projeto de São Paulo que, em muitos sentidos, é muito diferente do que o prefeito Haddad estava colocando nesses últimos 4 anos. Como fazer para que as ideias do projeto se mantenham em prática?
Sem defender necessariamente esse projeto, que eu acho que é um projeto muito bom e que a USP se empenhou intensamente no projeto, é muito importante que os nossos governantes reconheçam que existem necessidades da sociedade que são de longo prazo e que exigem um trabalho sistemático de longo prazo que perpasse diversas gestões. No nível municipal, estadual ou mesmo federal. Então, temas como educação, a infraestrutura de uma maneira geral, são coisas que não se... Energia, né, e transporte são coisas que você não resolve em 4 ou 8 anos. Ela precisa de uma continuidade ao longo de algumas décadas. Exemplos claríssimos da Coreia, de Israel, do próprio Chile, fazendo isso com bons resultados. Então, é necessário distinguir o que é um plano de governo, e cada governante deve, sim, claro, ele tem que colocar a sua marca, a sua filosofia, mas tem que ter uma visão de objetivos gerais da sociedade que precisam ser atendidos, que são mais gerais e são, né, provavelmente de longo prazo para a sua execução. Isto precisa ser reconhecido. Senão nós vamos ter para sempre uma política de terra queimada, que nos leva, né, 4 anos para frente e 2 anos para trás. Isso não é possível. Que a população aceite isso indefinidamente.
E como lidar também, professor, com questões que são externas à prefeitura, ao governo municipal? Por exemplo, os atrasos no metrô, que é responsabilidade do governo estadual, e que poderia melhorar muito essa questão de descentralizar a cidade, ou mesmo os lobbies que existem, o lobby da especulação imobiliária, do automóvel, tudo isso prejudica muito as propostas do plano.
Em termos da cidade de São Paulo, seria muito importante fortalecer os mecanismos existentes de coordenação na região metropolitana e dar mais poder decisório, mais ênfase aos processos decisórios que considerem a região metropolitana como um todo, do que ter interfaces ruins. Né? Você tem na Secretaria de Transportes Metropolitano, você tem, do Estado de São Paulo, você tem um esforço nesse sentido, né? Que cuida dos ônibus metropolitanos, do próprio metrô, etc. A integração do aeroporto com a cidade é algo que... Né? O aeroporto fica num município, principal cidade atendida fica em outro. É necessário que os nossos governantes façam essa articulação melhor. Isso tem sido feito, não tem sido um problema intransponível. Eu acho que se a gente olhar o conjunto do Brasil, o conjunto da América Latina, São Paulo é razoavelmente bem administrada. Então, não sejamos exageradamente críticos também.